Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Isso que eu chamo de introdução.
Cintos já afivelados para a gente entrar em contato com o nosso entrevistado de hoje, que é o Eduardo Vitorino, comissário de bordo. Boa tarde para você, Eduardo. Já está de cinto?
Boa tarde. Perdão?
Já está de cinto aí para a nossa entrevista?
Já, prontinho.
Então vamos lá, Eduardo. Você então é comissário de bordo, trabalhava até pouquíssimo tempo atrás na Emirates, né? Que é uma companhia aérea com sede em Dubai. Infelizmente acabou não trabalhando mais na Emirates por causa da pandemia do novo coronavírus. E assim como você, milhares de comissários ao redor do mundo foram afetados pela pandemia, né? Perderam os empregos e não tem uma previsão de retomada nas contratações desse setor, né?
Então, na verdade, algumas empresas ainda estão fazendo cortes e remanejando gastos para poder se manter no mercado. Então, acho que não vai ser tão cedo essa retomada nas contratações, não.
E foi uma, imagino, né, que foi uma consequência inesperada para vocês ou já havia uma certa insegurança diante do surgimento de casos? Acho que estava meio que na cara, né, que poderia acontecer alguma coisa. Imagino que essa incerteza afetou bastante a categoria, né?
Então, pra gente lá, quando a gente estava em Dubai ainda trabalhando, foi muito do nada, porque a empresa estava se mostrando meio forte, tentando segurar a gente, e as demissões realmente aconteceram do nada. Mas eu lembro que eu vim pro Brasil ainda no carnaval desse ano, e eu lembro que antes de eu vir pro Brasil eu já tinha feito 9 exames de Covid lá, porque toda vez que a gente voltava para Dubai de um voo, a gente tinha que ser testado. E eu ainda lembro de fazer piada disso com os meus amigos. Eu falei pra eles, porque lá fora o Covid ainda tá, já tá super, um acontecimento global mesmo, e parece que as coisas não chegaram aqui no Brasil ainda. Eu tô achando até engraçado, o carnaval realmente tá acontecendo, né? Então pegou a gente meio que desprevenido mesmo.
E pro ouvinte que não conhece, tem curiosidade, como é a rotina, né, do comissário de bordo? A gente esperando, né, que você consiga retomar isso, mas relatando como era antes, como acontecia antes dessa pandemia, dessa situação toda, como é que é a rotina, né? Vocês vivem realmente o tempo todo no ar, né, e em lugares diferentes com frequência, né?
Então, trabalhando como comissário de bordo internacional, a vida, na verdade, não tem uma rotina, né, porque o pessoal acha que a gente tem casa e tudo mais, mas na verdade a nossa casa é dentro do avião. Então eu lembro direitinho que eu nunca tive um horário para nada, eu não tinha dia certo para limpar minha casa, eu não tinha como marcar um dentista. Eu aproveitava para fazer essas coisas quando eu estava em algum lugar do mundo, porque era quando eu teria a oportunidade de ir num médico, ir num dentista, alguma coisa do gênero. Limpar minha casa era quando eu tinha tempo mesmo, fazer supermercado era dependendo de onde no mundo eu estava, porque em Dubai mesmo, que era a nossa casa, a gente ficava no máximo 10 dias por mês, quando a gente voava pouco.
E é muito interessante de ver, né, Eduardo, eu que te acompanho já pelo Instagram, a gente vê às vezes algum post falando, via, né, enquanto você ainda estava lá em Dubai, vou fazer aqui um jantar, vamos lá, abre o armário, esse macarrão aqui eu trouxe da Itália semana passada. Então acaba sendo uma coisa muito comum, né?
É bem isso mesmo, a gente tinha inclusive, a gente tem uns destinos-alvo que a gente faz compras, na verdade. Alemanha, por exemplo, a gente adorava fazer compra de produtos de higiene pessoal, por exemplo. Brasil e África do Sul, a gente comprava verdura, legume, carne. A gente brincava até com relação ao tipo iogurte grego que a gente comprava realmente na Grécia. Sempre foi bem engraçado isso.
Uhum. E no caso, agora, uma uma curiosidade que eu tenho, já ouvi pessoas também, né? Tenho amigos que começaram no mercado, mas também nesse momento aí não pôde continuar nesse sonho, né? Mas como uma pessoa que entra nesse mercado, vira um comissário de bordo, né? Uma comissária de bordo, consegue chegar aos voos, aos destinos internacionais, né? Existe um processo, dá para começar direto? Como é que foi para você essa trajetória?
Eu sei que dentro do território nacional aqui, para ser comissário no Brasil, você precisa fazer o curso de comissário e tem mais algumas provas da ANAC, certificado médico aeronáutico que você precisa tirar. Mas para ser comissário de bordo internacional, pelo menos nas empresas do Oriente Médio, você precisa se aplicar em uma seleção que eles avisam previamente pelo site da companhia aérea. E aí, chegando lá, depois de passar por toda a seleção, que normalmente é composta em três etapas, um Open Day, um Assessment Day e uma entrevista, depois de passar por todas essas etapas, chegando no lugar onde você vai passar a morar, né? No caso, pode ser, se for no Oriente Médio, pode ser Dubai, Abu Dhabi ou até no Qatar. Você recebe um treinamento pago pela companhia, que é uma grande diferença, que aqui no Brasil você precisa pagar esse treinamento. Então, lá fora eles pagam para você, você tira toda a sua certificação médica também pela companhia e você começa o seu treinamento já voltado para como aquela companhia gostaria que você fosse treinado.
E as escalas, como é que funcionam? Vocês ficavam sabendo os voos um mês antes, uma semana antes? Quantas horas
você passava? A gente fazia escala todo dia 16, então todo dia 16 era... Eu brincava também que era um dos momentos mais tensos da companhia, porque você ia ficar sabendo para onde você ia no mês que vem. Então era quando você ia ficar sabendo se você ia conseguir fazer as suas compras, fazer aquele retorno no médico que você já tinha marcado. Eles mandam para você com um mês de antecedência. E a gente fazia em torno de... mais ou menos uns de 8 a 10 voos por mês, podendo voar até 110 horas por mês.
E aí, quando chegava nesse outro país, quanto tempo vocês ficam, dormem uma noite, voltam?
Sempre depende da quantidade de fusos horários que a gente ultrapassa. Então, se o voo fosse muito longo, por exemplo, a gente podia ficar até 72 horas no país. Mas se fosse um voo curtinho, até um voo com menos de 5 horas, normalmente era bate-volta, a gente ia e voltava rapidinho. E um voo com mais de 5 horas, normalmente a gente tinha pelo menos 24 horas para poder descansar e, obviamente, turistar aí, né?
E nesse contexto, mesmo com os benefícios, né, esses destinos preferidos para fazer alguns tipos de compras, né, imagino como é que era a relação com amigos, com família, é uma coisa complicada. A saudade é uma constante, né, não tem jeito, né?
Realmente, uma das coisas que eu mais senti falta desde que eu cheguei foi da minha mãe, da minha avó, do meu cachorro também. E amigo em Dubai é muito engraçado, porque a gente nunca voa duas vezes com a mesma pessoa, no sentido de trabalhar. Então a empresa ela tem essa preocupação de colocar a gente sempre em rotatividade com pessoas que a gente não conhece, justamente para a gente não se apegar demais e porventura acabar tendo algum tipo de problema ou largando o emprego. Então a gente sempre tinha vários amigos. Cada voo diferente, cada tripulação nova, nos 5 primeiros minutos todo mundo já era super amigo, a gente já fazia planos para o que a gente ia fazer no pernoite, para onde a gente ia, o que a gente ia comer, coisas do gênero. Mas quando a gente voltava para Dubai, a gente sempre tinha um amigo ou outro que estava lá esperando a gente, enquanto todos os outros estavam voando.
E quais os prós e contras agora, os principais da aviação, de trabalhar na aviação, né?
Eu acredito que para mim, que sou uma pessoa que não gosta de rotina, é justamente essa questão de você não se sentir preso a uma rotina todos os dias, que eu acredito que para quem não gosta de rotina, viver uma é bem complicado, né? Além disso, isso de você ter contato com um monte de cultura diferente, conhecer o mundo todo, os países, você consegue conhecer um pouquinho mais a fundo do que só vendo documentários, esse tipo de coisa. E os contras, eu também vou pegar essa questão da rotina, porque quem gosta e precisa de uma rotina para organizar a vida, é realmente muito complicado. No meu caso, se mudar para um país com uma cultura e uma religião completamente diferente da nossa, foi um desafio bem grande mesmo, assim. E a questão de você sempre ter que entrar em contato com pessoas novas. Você, mesmo tendo seus amigos, quase sempre quando você está em Dubai, por exemplo, seus amigos estão voando, então você sempre acaba se sentindo um pouco sozinho.
Tá certo, relato então trazido aqui pra gente. A gente, Stephanie, antes da gente encerrar aqui com o Eduardo, no jornalismo a gente tem um pouco disso, né, de achar que a rotina é diferente. Realmente é diferente. A gente não tem uma rotina quase, apesar de a gente vir pro mesmo local, sempre é um assunto diferente que a gente vai abordar naquele dia. Imagina então para esses profissionais como o Eduardo, né?
Pois é. Eduardo, o pessoal que quiser te acompanhar no Instagram, qual que é o seu usuário?
Ah, meu Instagram é @dudsvitorino, D-U-D-S Vitorino, com um T só.
Lá tem informações sobre a aviação, como ser comissário de bordo, ele tem lá nos destaques dele todas as informações para quem agora tinha esse sonho ou ficou com vontade agora que ouviu o Eduardo contando as experiências dele. Obrigada, Eduardo, pela sua participação aqui no Estúdio CBN.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado.